dali de Santa Catarina, da fronteira gaúcha até o Ceará, perto do Maranhão, nós temos toda essa região de pecuária e de agricultura marcada por essas áreas de relevo acidentado, da Serra do Mar, da Mantiqueira, da Diamantina, até a Borborema ou Araripe, lá no Ceará. É tudo assim. A legislação nos aponta limitações no uso dessas áreas. Eu falei para o ministro do Meio Ambiente, se a nossa legislação fosse aplicada na Bolívia e no Peru, a civilização boliviana e peruana estava condenada a desaparecer. Porque lá, no lugar que eles chamam de vale, são 2.800 metros de altitude no vale, que é aquela região de Cochabamba, de Sucre. No altiplano, vai para 4 mil metros. Aqui nós proibimos definitivamente qualquer atividade agrícola ou pecuária acima de 1.800 metros. Boa parte da Europa não teria mais atividade nem agrícola nem pecuária. Boa parte da China. E aqui o Peru e a Bolívia acabou. Então, lá no estado da senhora, há essa limitação. A ciência. Eu acho que não sei se depois do parlamento, senador Táxi, mas antes ou depois do parlamento, a ciência no Brasil está ali, passo a passo, na responsabilidade da omissão em relação a essa questão. Lamentavelmente. Agora apareceram as cobranças em relação se a ciência foi ouvida. Eu quero saber se a ciência foi ouvida quando se estabeleceu que era 5 ou 100 metros, que era 30 ou 500. Um grande pesquisador da Embrapa, o Dr. Gustavo Ribas Curcio, ele disse que isso é medida tirada da cartola. Completamente da cartola. Não tem nenhuma base científica em você dizer se é 30, 50, 100 ou 500 metros. Isso depende de fatores que a metragem vai obedecer, que a natureza do terreno que margeia o rio, ele tem declive, é plano. Aí a largura da mata ciliar vai ser condicionada pela largura pela declividade do terreno. Um terreno plano pode ter uma mata ciliar menor. Um declive acentuado que fragiliza aquela margem à ação da gravidade e da chuva, uma mata ciliar maior. Ele diz, e o outro fator é a natureza do solo. Solo arenoso, uma proteção maior. Aqueles rochedos que margeiam o São Francisco entre Petrolina e Penedo, quase, mas pelo menos até Piranhas, que é rocha pura, né? Não tem nem como ter mata ciliar que não nasce nem um mato ali. O rio desce lá naquele cânion de 200 metros, 50, 130 metros, e na margem é só pedra. Não pode ser a mesma coisa, entendeu? Eu acho que é isso que orienta alguns países no sentido de dizer, olha, é mediante licenciamento. E aí você vai dizer, não, aqui 30 metros, aqui 50, aqui 100. Os cuidados derivam da natureza do terreno e do solo e da natureza também da utilização. Você não pode, por exemplo, na Suécia, até 30 ou 50 metros, usar defensivo. Você não pode fazer isso. Outras coisas você pode fazer. Fizemos um esforço de ouvir, né? Universidades, ouvimos. Fiz uma reunião lá com a SBPC, né? É a Academia Brasileira de Ciência. Por quê? Porque não há uma regra que se estabeleça a partir de metragem, nem de reserva legal. A proteção de biomas, a proteção das espécies, não está associada necessariamente à existência de uma reserva legal de tal tamanho. Está associada à natureza dessa reserva legal. Se você tiver uma área de reserva legal, não tem nem água, por exemplo, você averbou sua reserva legal num lugar que não tem água. Não tem que espécie vai sobreviver sem água. Nem grilo, nem bicho, nem carrapato, gafanhoto. Então, a reserva legal, para algumas funções, exige determinados tamanhos, proximidade com água, mas isso não se estabelece com uma medida de que tem que ser 80, 20, 30 ou 50, porque não houve de fato e nem há. O que eu estou propondo, derivado do que a legislação já estabelece, ou seja, não houve definição científica para 5 ou 100, para 30 ou 500 e nem há agora. Não há agora. O que a ciência diz é o seguinte, olha, depende da situação, da circunstância, mas isso é um debate que não tem como ser superado nesse momento. Eu tenho uma preocupação em resolver também uma questão social, essa ligada à pequena agricultura. Vamos ter que enfrentar o desafio, porque, de fato, o rio começa pequeno. O rio começa estreitinho. Aí diz, mas você vai proteger menos o rio ali? De fato, o rio deveria ter uma proteção maior na sua nascente. É ali. Você tem a sorte do São Francisco ter um parque lá, o da Serra da Canastra, e outros que não têm. O rio, depois de ganhar o seu curso normal, ele se torna mais forte, mais resistente, menos vulnerável. Como é que pode fazer isso nessa lei? Pode fazer isso permitindo que, por exemplo, o órgão ambiental privilegie a reserva legal, se a propriedade estiver nascente, na área da nascente. Os planos de bacias, agora só que metade dos estados ainda nem tem os comitês de bacia. Porque isso é uma coisa muito mais dos comitês de bacias. Isso é que deveria estar sendo definido pelos comitês de bacias. Então, rigorosamente, houve essa omissão do Congresso, né? Nós passamos esses exageros das multas que está na legislação de crimes ambientais, é uma lei que foi aprovada aqui. Foi. Teve uma medida provisória? Teve. Mas teve coisas aprovadas aqui, que não se ouviu, não se levou em conta as consequências, né? A advertência do conselheiro Acácio. As consequências vêm sempre depois. São óbvias, mas são sábias. Então, e a ciência precisava aproximar, não com opinião, porque não é só uma opinião do cientista que é ciência. Ciência exige um método, a observação, a experimentação, tá certo? A descoberta, até a invenção. Nós temos opiniões, um código que eu apresentei uma proposta e vem um monte de opinião, tudo bem, opiniões respeitáveis de cientistas, mas com todo respeito, opinião de cientista não é ciência. Opinião é opinião que todo mundo pode ter, a ciência exige a experimentação, exige a comprovação. E onde é que está isso? Não foi feito. Um disse, não, vai desaparecer a jararaca, lá de São Paulo. Eu fui ver, tem 25 tipos de cobra só no município de São Paulo, apesar daquela ocupação toda. E quem conhece o campo sabe que jararaca não desaparece desse jeito. Mas vem as opiniões assim. Então, eu creio que para além de um pacto que resolva... Qual é o pacto possível, governador Eduardo Braga? O pacto possível é aproximadamente o seguinte. Consolida o que está em uso e preserva o patrimônio que não é pequeno. É muita coisa o que nós temos, muita coisa. Será que é um pacto possível? Preservar e consolidar o que está em uso significa tudo? Não. Em áreas onde seja, de fato, principalmente a APP, a regeneração, a recomposição seja uma coisa essencial, eu acho que a lei não deve tergiversar. Tem que recuperar, recompor água, solo frágil, tudo bem. Agora você usar uma regra geral que tem que recompor tudo, vai criar uma confusão que não pode ser alcançada. Não tem como em São Paulo, ninguém vai conseguir converter em mata 3 milhões e 600 mil hectares. Não tem como fazer isso. Isso é impossível. Aí você tem que compensar, tá certo? Serviços ambientais, pagamento que é preciso saber de onde, né? Tá certo? Não é fácil.
Deputado Aldo, a oportunidade desse pagamento vir de onde é exatamente quando nós queremos resolver um passivo ambiental e jurídico histórico num país cuja economia é baseada no agronegócio. Isto é que mudaria a posição do Brasil efetivamente no cenário internacional, de deixar de ser aquele que copia para aquele que inova e que acaba liderando as transformações numa economia globalizada.
Pois bem, então, eu creio que eu apresento ao senhor uma outra questão. O Senado pode resolver isso em 2 meses? Essa é uma pergunta para a qual, de fato, eu não tenho resposta, porque, infelizmente, a minha vaga do senador talvez fique para a próxima eleição. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. 98% ou 99% dos produtores rurais sobre os quais cairão, né, a fúria de todos, quando esse decreto esgotar em junho, eles podem esperar também? Tá certo? Então, eu acho que tem que compor, tá certo, a necessidade ou a prerrogativa do Senado de discutir mais a matéria e a situação desses brasileiros, né, que aguardam com expectativa, com até medo, né, e com receio que, esgotado esse decreto do presidente Lula, ele se veja numa situação incontornável. Mas isso, naturalmente, como uma casa onde a sabedoria é maior, saberá resolver com melhores consequências. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde aos senhores.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado Aldo Rebelo, agradecer a todas as senhoras e senhores senadores aqui presentes, todos que nos prestigiaram com a sua presença. De forma muito especial, agradecer também ao presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax. Lembrando que para a próxima terça-feira a nossa audiência pública é com a SBPC, Academia Brasileira de Ciências, Embrapa, e com o ex-ministro Alisson Paulinelli. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.